pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dicotomia. Eu sou o Enio e faz muito, muito tempo que eu não gravava um episódio aqui, né? Eu nem sei mais como é que faz isso. E hoje, esse episódio especial, pra mim pelo menos, que tô voltando a gravar, a gente vai falar um pouco sobre a Disney. É isso aí. Continuando, né, a temática da Disney, já que no episódio passado foi falado bastante desse estudo. E na conversa de hoje teremos Ellen, dá um oi aí, Ellen, pra galera.
Hello, hello!
Brena.
Oi, galera!
E Paula.
E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês?
E aproveita, Paula, e dá aquele mexãozinho do episódio do Hamilton, né? O pessoal ia ouvir, tá bem interessante.
Olha, se você veio para nesse episódio e não escutou o episódio anterior, por favor, escute, fãs de musical e não de musical também. Escutem Hamilton, aprendam teoria política e saibam mais. Principalmente porque a Disney agora é dona e proprietária de tudo. Então escute também uma das novas contratações, quando você compra uma coisa. É aquilo ali, da Disney.
Aquisições. É verdade, se não é da Disney, uma hora vai... Enfim, para começar, já que o nosso podcast fala sobre relações internacionais, vamos partir falando um pouco dessas relações que o cinema e a política têm a ver, né? Quais são as relações que podemos fazer? Então, para iniciar, vou chamar a Brena para falar um pouco.
Então, gente, eu não sei se vocês sabem, com certeza não, mas eu não sou nenhuma grande fã da Disney. Então, minha participação nesse episódio vai ser basicamente essa, falar sobre relações internacionais, sobre cinema, política, e a gente vai tentar desenrolar alguma coisa por aqui. Bem, vou falar um pouquinho sobre a importância do cinema para a política e para as relações internacionais. Então, já começo com uma pergunta. Não tem filmes que, quando a gente assiste, ficam bem claros o seu ponto crítico, mas não existem outros que parecem tão tranquilos que acabamos nem percebendo sua crítica. Então, é como você assistir um filme da Disney. Talvez uma criança de 5 a 10 anos não entenda a relação, por exemplo, do tio Patinhas com o dinheiro. Nesse caso, não seria especificamente um filme, mas nas historinhas e tudo mais. Então, pelo menos, eu não entendia quando eu lia meus gibis ou filmes do Mickey e que ele aparecia, sabe? Inclusive, né, saudades dessa época, eu tinha até fita cassete de algum desses filmes do Mickey, sobre Natal, e enfim, eu tava até lembrando esses dias.
Só queria dizer que fita cassete é quase um palavrão.
Exatamente. E DVD, acho que as pessoas nem lembram, imagine fita cassete. Então, mas crescemos e percebemos a relação, né, do personagem com o sistema capitalista que é passado durante toda a sua história, né? E a partir dessas análises críticas que nos filmes vamos conseguir unir esses dois universos, as relações internacionais e o cinema. E também a partir dos filmes que podemos ter uma visão mais contextualizada dos temas debatidos, tanto em sala de aula, né, para você que faz relações internacionais ou algum outro curso que tenha a ver com isso, ou de assuntos históricos e atuais. Então, só para dar mais uma contextualizada nesse assunto, a gente pode afirmar que o cinema é como uma ferramenta do soft power do país. Ele pode ser utilizado para influenciar e formar posicionamentos políticos na sociedade e, além disso, pode influenciar na criação de inimigos a partir da imagem que é transmitida de quem é você, seu estado, seus interesses, e julgar o outro a partir disso. E isso acontece porque características como valores e identidades estão presentes dentro dos filmes, pois são trazidas pelo próprio contexto, né, vivenciado na época da produção do filme, ou até mesmo pela influência pessoal de quem escreveu, de quem produziu.
Eu vi um documentário que ele fala um pouco disso, de como que o cinema influencia, né, nas percepções, isso, exatamente isso que você falou. O documentário, no caso, ele está falando mais sobre o caso dos árabes, né? No documentário, eu acho que é Real Bad Arabs. Aí ele está falando como que Os árabes são retratados, né, como seres bárbaros, como seres extremamente erotizados e tão diferentes, né? Aí cria toda uma imagem. Ele faz um estudo de, acho que 90 e poucos filmes que ele analisa para chegar a essa conclusão, né? Ele chega à conclusão que em Hollywood a percepção que tem dos árabes pode ser resumida em 3 Bs. Em inglês, que é belly dancers, que são as dançarinas do ventre, billionaires, bilionários, e bombas, que é bombas, né? Então ele fala como que o cinema acaba reforçando essa ideia de inimigo e que a gente vai acabar uma hora ou outra tratando aqui no episódio, né?
Sim. Eu só queria fazer uma pontuação disso de Enio, que Enio falou, que assim, é importante a gente perceber como os centros se tornam lugares de construção da imagem do outro. E que ao falar do outro, nós no geral, né? Pense no nós genérico. Nós falamos de nós mesmos. Então toda vez que o Ocidente fala sobre o Oriente ou fala sobre os árabes, eles ao mesmo tempo fazem uma construção do que seria essa identidade ocidental. Então se o Oriente é estranho, bizarro, exótico, o Ocidente já é o oposto. Já é o certo, é o hegemônico, é o prevalente, é o ideal, sabe? Então, eu queria pontuar apenas essa pequena coisa. E assim, né? Falando sobre essa ideia dos árabes e sobre filmes da Disney, acho que a gente não pode deixar de comentar sobre uma película muito famosa da produção da Disney, que é o Aladdin, né? Por favor, a gente não poderia deixar de falar sobre isso.
A origem da história, ela é um pouco controversa, né? A história é baseada no conto Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa, e está na famosa coletânea de contos, As Mil e Uma Noites. Só que este conto não era original da coletânea. Ele foi adicionado pelo orientalista Antônio Galan, que declarou anos depois, em seu diário, que escutou a história por meio de um sírio. E nessa versão da história, a versão original, no caso, o Aladdin é chinês, muito pobre, e vive com a mãe. E ele acabou encontrando uma lâmpada mágica após se envolver com um mago africano. Como dá para perceber, esses elementos foram modificados, né? O autor chegou até a declarar que adaptou para o contexto árabe e fez essas modificações porque a história verdadeira não seria de agrado para os leitores europeus. Mas enfim... O Aladdin, é engraçado que, falando, iniciando pela animação, né? Ela já começou polêmica já na sua abertura, que é aquela musiquinha que começa tocando, né? Começa o mercador andando no deserto e começa a cantar a música lá a Arabian Nights, As Noites da Arábia. Aí na música ele começa falando, né? Em inglês ele fala que ele está vindo de um lugar distante e que passa várias caravanas Sim. de camelo e que se... E que vão cortar sua orelha se eles não forem com sua cara.
I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home.
Então ele já tá falando já um pouco dessa... Tá retratando uma barbaridade suposta que tem na região e do povo, né, em si. Só que, logo quando saiu a versão do filme, isso foi muito criticado. Aí, o que eles fizeram, eles mudaram a música. Por quê? Porque quem criou a música para o filme, ele já sabia que essa música poderia ser problemática. Porque ele já fez 2 versões da música. Ele fez essa versão mais pesada, que eu falei aqui agora, e fez a outra versão, que é mais amena, que tira esse retrato de que as pessoas são bárbaras, mas continua retratando como se o lugar fosse bárbaro, né? Mas ainda a figura do bárbaro, o nome bárbaro, continua na música. E depois, mais à frente nos textos da música, ela vai falando de como, em inglês, eles falam como as noites na Arábia são quentes. Aí fala que são quentes de várias maneiras, né? Tipo, dando aquela conotação, assim, aquele duplo sentido. E na versão em português, ele já foi mais direto, já falando que é... Que tem um belo luar e orgias demais.
Orgia.
Então você já fala, meu Deus, isso aí é um filme para criança mesmo?
Quem traduz essas músicas, minha gente?
Proibido para menores de 18 anos.
Traz, então, essa ideia de como... Há uma promiscuidade dos povos árabes, né? Então, você já vê o quão problemática começa essa história.
Sim, e tipo, nisso a gente pode lembrar, né, falando aqui de autores famosos, do Eduardo Said e do texto famosíssimo dele, Orientalismo, O Oriente como Criação do Ocidente, se eu não estou errada no subtítulo, mas é basicamente assim. E tipo, a gente percebe essas coisas nesses filmes, filmes que são para crianças, filmes que estão no dia a dia das famílias, do brasileiro, do americano, do mundo todo. E é tipo, impossível a gente pensar em representações fora da ideia de política. Portanto, sempre que observamos algo simbólico, ela estaria dentro dessa ideia, né, dessa política colonial. Porque vamos lá, gente, você pega um filme de criança, então você pega desde a infância aquela construção da imagem do outro. O outro problemático, um outro é exótico.
Uhum. Eu lembrando do Said, tem um trecho falando sobre a representação. Ele cita Marx em um momento e acaba sintetizando a ideia, falando que como que o Ocidente está basicamente dizendo que o Oriente não pode ser representado. Eles não podem se representar. Eles têm que ser representados.
Uhum.
Porque eles não conseguem se representar e o que eles representam não é bom. Basicamente é isso que ele está dizendo. O que essa ideia de orientalismo traz, né? Ele cria um, tipo, tanto mal, tanto bárbaro, tanto abaixo do que é o Ocidente, mas também essa questão de que ele não consegue se representar. Eu acho interessante também, voltando para o filme do Aladdin, porque tem algumas polêmicas, porque na época do lançamento da animação estava em um contexto do fim da Guerra do Golfo, né? Aí tinha tudo isso de como o filme poderia estar influenciando a criar uma imagem aterrorizante dos povos árabes, de como que isso poderia reforçar um certo estereótipo que iria confluir com as políticas na época adotada. No documentário, o narrador cita Jack Valente, que era o presidente da Associação Cinematográfica dos Estados Unidos, porque ele disse que Washington e Hollywood possuem o mesmo DNA. Então, o que ele está dizendo é que eles têm o mesmo DNA e que eles pensam da mesma forma, né, o colonial. E um aspecto interessante, que por conta dessa Guerra do Golfo, que acabou sendo diretamente modificada no filme, para não ficar tão claro assim, é que o lugar, a cidade que se retrata, a animação, a história, Ágraba, ela era para se chamar Bagdá. Mas só que por conta disso, eles mudaram para Ágraba. Pois é, eles mudaram para Ágraba, que significa o mais estranho em árabe.
Meu Deus.
Estou enganado.
Sério?
A polêmica pronta. O que eu acho engraçado nesse coisa é porque, tipo, Aladdin é para ser retratado o Oriente, né? E basicamente, sim, o que temos é uma criação. Por exemplo, a gente tem tanto os dois protagonistas, no caso Aladdin e Jasmine, a gente tem eles não tão próximos do que seria o estereótipo oriental, mas a gente tem eles mais puxados pro lado ocidental, tipo, a pele é diferente,
sim,
tipo, o carinha do mal, eles colocaram com barba, o chapéuzinho, um nariz mais avantajado, afinalado, pele mais escura, né? Enquanto os dois principais a gente não vê tanto essas características acentuadas. Então a gente já vê que é como se fosse uma forma de, tipo, deixa eu amaciar para poder passar para os meus telespectadores. Então a gente já vê uma certa diferença aí. É um paradoxo, bem é Disney, né?
Eu acho engraçado que
já joga.
Legal.
Não, e a gente consegue também fazer um paralelo com isso, trazendo aqui para a América Latina. Porque, por exemplo, quando a gente fala dessa questão sobre criar uma identidade, então até como a Ellen falou, a gente quer meio que suavizar como se fossem as expressões, as características daquele povo para poder conseguir transmitir e ser aceito para o maior número de pessoas, digamos assim. No caso, para pessoas daqui, né, do Ocidente. Mas também isso acaba acontecendo com a América Latina. Por exemplo, com o Zé Carioca, eu e a Ellen até falou algumas questões sobre o Zé Carioca no episódio de R.I. é Pop. Dei uma conferida lá, tá bem legal. Mechan número 2.
Segundo Mechan.
E
Mechan número 2.
E a gente consegue perceber, né, essa suavização de características, mas ao mesmo tempo enaltecendo certas características e dizendo que aquilo é o brasileiro, sabe? Ou então dizendo que aquilo é o latino. Então acho interessante fazer esse paralelo também com a América Latina.
No caso dessa animação da Disney, né, do Alô Amigos, teve um problema que fez surgir um personagem muito importante para o Chile, que é o Condorito, uma história em quadrinho. Porque no Alô Amigos, eles pegaram o Chile, um personagem para representar o Chile, era um aviãozinho. E os chilenos não gostaram muito dessa ideia de ser representado por um aviãozinho tímido. Eles pensaram, por que não colocar o nosso maior símbolo, que é o Condor Andino, que é uma árvore bem importante, imponente. Aí pegaram e criaram, um cartunista criou o Condorito, né? Que ele sobrevoa os Andes e conta toda a sua história, basicamente isso.
Eu adoro esse nome, Condorito. Eu acho tão bom, assim, parece um nome de salgadinho.
Verdade.
Mas é um nome muito bom. E, tipo, falando sobre a América Latina, né? A gente pode se remeter toda aquela história da época da política da boa vizinhança, a aproximação dos Estados Unidos com a América Latina, que apesar de ter acontecido isso, não deixou de criar, obviamente, uma imagem do outro. O outro latino-americano, mais uma vez, o exótico. E assim, esse convite para fantasiar sobre o outro, como apontado pela Karen Goldman, eu acho que assim fala o nome dela, causa uma grande ameaça à autonomia cultural das nações latino-americanas. O exemplo do Chile é muito interessante, porque eles transformaram aquela coisa imposta da imagem deles. E eles transformaram em uma coisa mais voltada para o nacional. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. E assim, nessa imposição da imagem do outro, né, que na verdade somos nós, meio que força a América Latina a se ver como eles nos veem. Então, é uma coisa a se pensar, a gente tem que pensar nessas questões. E alguns exemplos que eles trazem, que ela traz lá no texto, é de duas animações, que é Saludos, Amigos e The Three Cavaleiros. Brena, que sabe espanhol, espero que esteja certo, não esteja matando espanhol aqui ao vivo. E que, assim, foram encontrados nessas animações partes, assim, de tentar tirar um estereótipo negativo do latino-americano no cinema de Hollywood. Só que se você fizer uma análise mais detalhada acerca dos filmes e das animações, você vai ver que, apesar de estar tentando tirar esse estereótipo negativo que estava tentando ser feito na época da Boa Vizinhança, ao mesmo tempo estava promovendo outros estereótipos tão imprecisos quanto os anteriores, mostrando ainda mais essa desigualdade da relação de longa data, né, entre Estados Unidos e América Latina.
Essa questão da representação levou ao questionamento por parte do Comitê Árabe-Americano Antidiscriminação sobre os personagens comuns do filme e como eles são representados. Eles aparecem como perversos ou então primitivos, e ou primitivos, né? Com a cor da pele até mesmo mais escura do que as dos protagonistas. Eles usam como exemplo o sultão, que aparece com um velho britânico cheio de barbas brancas. Inclusive, apontam como a dublagem em inglês utiliza isso, porque todos os personagens que não fazem parte do núcleo principal da história apresentam um sotaque mais puxado, imitando de forma pejorativa o idioma. Ele até questiona o porquê de que todos as pessoas comuns, elas parecem ser maus. Por que que elas parecem bárbaras? Por que as leis dela, a sua lei, no caso, parece ser injusta? Por que ela é apresentada como injusta? Por que eles não aparecem fazendo coisas ditas normais, não aparecem cantando, não aparecem dançando normalmente? Que essa questão da lei, a gente pode ver claramente como no início do filme, quando a Jasmine oferece a maçã para as crianças que estão famintas, e a primeira reação do mercador é de pegar o braço dela e uma faca e dizer se ela sabe qual é a punição para isso, né? No caso, seria de tirar as mãos dela. Então, o que ele está tentando mostrar é que como as leis árabes e islâmicas são apresentadas como atrasadas e que só a ocidentalização seria a salvação. Até o plot do filme tem a lei como problema, pois é ela que está forçando a Jasmine a se casar. Então, quando essa lei se modernizar, que é o que acontece, aí ela pode ser feliz e se casar com quem ela quiser.
E vale lembrar que, tipo, esses estereótipos que a gente tem, tanto no caso do Aladdin, que é no caso do ser oriental, de ser princesa, que a gente vai falar mais pra frente, eles normalmente vão virar referência para as crianças, né? Então, tipo, ela vai estar lá e vão absorver essas coisas e vão guardar pra si. Então vai crescer uma criança já com essas ideias já separadinhas de que, ah, isso é ocidental, isso aqui é oriental. Então é tipo, gente.
Verdade. Aquela ideia, né, que crianças são como esponjas, então absorve, sabe, tudo. Tem certa idade que absorve tudo e que realmente aquela imagem é a que fica na cabeça e que vai levando durante a vida.
É, tipo, pra você que tá escutando a gente, assim, sei lá, as coisas que a gente tá falando parece meio teoria da conspiração, né, sei lá, tipo, assim, pra quem, sei lá, pra quem não tá cotidianamente no debate, pode achar que é meio teoria da conspiração. Mas falando sobre a questão dos filmes de boa vizinhança, por exemplo. Eles são chamados de filmes de boa vizinhança, quando você vai olhar os filmes da Disney, porque em contraste com as animações anteriores da Disney, que tinham foco em histórias infantis e entretenimento familiar, esses filmes de boa vizinhança foram produzidos com um mandato político e de relações públicas muito claras. Então, assim, era para promover a boa vontade, eles falam the goodwill, eu não consigo achar uma tradução melhor para isso, mas a boa vontade entre os públicos dos Estados Unidos e da América Latina. Então, assim, tinha um propósito político, não era feito por nada, e a gente não tá falando teoria da conspiração, sabe?
Como a gente acabou de falar, eu acho que a Disney deve ter, assim, a Disney vírgula, né? As coisas vão mudando e outras coisas vão sendo necessárias. Ela acabou, como a gente sabe, acabou de lançar uma plataforma, né? Não assinei porque eu sou pobre, então vamos de Netflix. Já tô enjoada. Mas é, a Disney Plus, Disney Mais, como vocês falam, adicionou recentemente um aviso antes de exibições de algumas de suas animações, né, para alertar os espectadores sobre esses conteúdos preconceituosos. Em um dos artigos que eu li, títulos como Dumbo, Peter Pan, Mowgli, assim, Dama Vagabunda, um monte, mas lembrando desses, eles apresentam uns comunicados já explicando que alguns estereótipos representados nas produções já eram errados na época e ainda continuam sendo. É tanto que teve uma discussão que eles pensaram em, tipo, cortar essas partes que os estereótipos estavam muito, assim, na cara. Só que o pessoal pegou e bateu de frente, falou, não, deixe porque aí você estaria apagando, de certa forma, a história. Então, ele acabou deixando e acabou adicionando esse pequeno aviso. Por exemplo, no caso de Peter Pan, ele foi lançado em 1953, e é explicado que a representação tem uma representação estereotipada dos povos nativo americano. Então, eles colocaram que não reflete a diversidade dos povos e nem as suas tradições culturais. A Disney possui outros exemplos de filmes e desenhos racistas. Um outro exemplo que eu posso dar é o Fantasia, que ele foi lançado em 1940 e que tem uma cena que tem seres mitológicos e um centauro fêmea negra aparece pulindo os cascos de duas fêmeas centauros brancas. Bem racista, né? Outro também é o Dumbo. O Dumbo aqui é mais uma apresentação popular em que os atores brancos pintavam o rosto de preto. Uma prática que hoje a gente conhece como blackface, né? E é altamente
não aprendem mesmo.
É brasileiro, interpreta estereótipos exagerados e caricaturas de pessoas afro-americanas.
Sim.
E por último, esse daqui eu acho que já foi bem comentado durante uma época, que é A Canção do Sul. Ele é extremamente racista. Pra vocês terem ideia, ele não foi nem inserido no catálogo da sua plataforma Disney Plus ou Disney Mais. E assim como ele não é nem reexibido no cinema desde a década de 80. Então, o longa se passava no sul dos Estados Unidos, em um período após a escravidão, e mostrava a vida estereotipada do tio Remus, que é o protagonista. Ele seria marcado como se fosse um negro, sabe, místico, que além de usar seus conhecimentos para ajudar um homem branco. Então, além desse conteúdo racista que o desenho possuía, tinham os acontecimentos por trás da câmera. É tanto que o ator de tio Remus, Jamie Basket, ele foi impedido de entrar na própria estreia do longa, no estado de Atlanta, que era ainda um distrito que ainda era segregado e não permitia a entrada de negros no cinema.
Vem esses avisos, né? Mas aí surge uma produção recente desse ano.
Exatamente.
Lançado esse ano, cheio de problemas quanto à representação, que é a Mulan. Então você não sabe o que é que eles querem dizer, não sabe qual é a política que eles estão adotando, né? Tá arrependido? Não tá?
Falando de polêmica, já que Enio falou aqui de Mulan, eu só queria que ele botasse um parênteses sobre a grande polêmica da China, Hong Kong, protesto. Aí é treta boa, entendeu?
Porque foi até durante essas manifestações em Hong Kong, não foi que o pessoal tava tentando fazer esse boicote do filme de Mulan?
Eu acho que vai entrar muito naquele negócio de que a gente até tinha conversado antes, que é aquele negócio de demanda, né? Tipo, ah, como eu disse, tá, as coisas estão mudando, estão sendo necessário representar tal coisa, então a Disney não tá fazendo Frozen ou Valente porque ela é empoderada, feminista e qualquer outro adjetivo que a gente queira adicionar. Ela tá fazendo isso que é uma empresa que tem interesses comerciais de bilheteria, ou seja, money. Então, ela vai fazer isso porque a demanda social tá necessitando disso. Então, acho que... Eu ia falar a polêmica depois, mas vocês puxaram.
Aí é treta.
Então, vamos jogar a polêmica.
Essa questão do boicote, ela é de longa data, porque desde o início das gravações do filme, foi pedido uma maior representação, tanto da cultura chinesa quanto dos atores que deveriam ser atores asiáticos e atores amarelos, né, por questões óbvias. E o boicote veio principalmente devido às declarações da atriz que interpreta Mulan, a Liu Yifei, durante as ondas de protestos em Hong Kong que ocorreu ano passado, já que ela disse explicitamente em uma rede social que apoiava a polícia de Hong Kong. Já que a gente falou agora de Mulan, né, porque tem algumas questões que eu estava vendo do filme que em relação à cultura chinesa não fazia sentido. Como que eles meio que, claro, né, pegando aquilo que foi dito já do Eduardo Said, eles ocidentalizaram, pegaram e misturaram, pegaram coisas europeias, da cultura europeia, coisas da cultura americana e colocaram dentro de uma história, de uma lenda chinesa, que é muito famosa, que tem uma balada, que tem a balada de Mulan, que é um conto cantado, né, bem importante durante o filme. Sim. Aí, por exemplo, tem umas questões que traz no filme, que é tipo do Ti. O Ti é dito pelo pai da Mulan que é uma coisa que é só dos guerreiros, ou seja, só os homens podem utilizar o Ti. Mas o Ti, segundo a cultura e a medicina tradicional da China, pelo que eu vi, é uma coisa que qualquer um pode ter, que todo mundo tem. É uma coisa que não tem distinção, né? Só o homem pode usar. Essas questões, né? E outra coisa é como que o inimigo, no caso a inimiga, aquela que se transforma em pássaro e acaba incorporando outras pessoas, se transformando em outras pessoas, possuindo corpos, ela é tratada como bruxa. E isso é muito problemático, porque a gente já sabe, tem muitos precedentes históricos de como que as mulheres foram tratadas como bruxas e foram perseguidas. E a bruxaria é uma coisa que não existe na cultura chinesa. Eles falaram, por que está tratado como bruxa? Porque seria tão mais fácil, seria tão mais correto ser chamado de um espírito malevolente, que é uma coisa que existe na cultura chinesa. No caso, a autora que eu me baseei, que eu vi o texto, ela é chinesa, né? E ela dizia isso. O espírito malevolente na cultura chinesa existe essa questão de possuir outros corpos mesmo. Isso tá correto. Além disso, uma coisa que eu achei muito interessante é a questão da espada que do pai da Mulan e que ela rouba. E o que está escrito na espada, que está escrito é lealdade, bravura e verdade. E isso, fizeram uma comparação... É genial, que é o mesmo lema do FBI. É basicamente
meu Deus do céu!
O lema do FBI é fidelidade, bravura e integridade. Então, é a mesma coisa. E além disso, quando tá depois, né, que ela recupera a espada, que recebe a espada do imperador, depois que ela recebe a espada do imperador, tem uma nova inscrição na espada. Está escrito devoção à família. O que não faz sentido nenhum para a história, né? Porque o filme, ela tá indo contra isso de ser devota à família, né? Porque se ela fosse para ser devoção à família, a história nem tinha acontecido. Ela seria devota à família e teria casado com quem eles tivessem arranjado. E a gente sabe que essas questões de ser devota, de ter uma devoção à família, como é problemático, que como gera pressões, como acaba suprimindo as pessoas mesmo, né? Então... São coisas muito problemáticas que o filme traz e que acaba sendo incorporado como se fosse parte da cultura chinesa e, na verdade, não é. É uma coisa que eles pegaram elementos culturais da Europa e dos Estados Unidos.
Então, só queria falar duas coisas. Primeiro, o filme Mulan ficou ruim. Ok, queria fazer essa crítica aleatória. Não gostei, não curti. E segundo, eles disseram, né, na produção do filme que tentaram mudar N aspectos para tentar moldar melhor o filme e se redimir, vamos pensar assim. Mas no final ficou tão problemático quanto o anterior. Com problemas diferentes, mas ainda assim problemático. E assim, já que a gente falou sobre a questão do feminino, né, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o feminino na Disney.
Quando eu tava procurando, eu achei muito, muito, muito massa. Porque eu nunca parei pra pensar, né? Foi a mesma coisa que eu tive com outros filmes. Quando eu assisti de novo, já sabendo algumas coisas de R, eu fiquei... Nossa, nunca que eu conseguiria relacionar uma coisa com a outra. Mas tudo bem. Bom, em um dos artigos que eu li, a mulher fala de um certo tema que se chama princesamento. Que é basicamente um processo social que enfatiza a valorização de um comportamento feminino tradicional. Então, ele vai buscar resgatar supostas habilidades específicas do gênero feminino, que vão desde a manutenção de um padrão de beleza estereotipado até a imposição social. Então, tipo, cuidado com o lar, cuidado com a família, então aquela reforçando o papel feminino que se associa à necessidade daquele amor romântico em função do matrimônio, que a gente encontra em vários filmes da Disney que eu vou acabar de falar. Então, para a gente dar uma resumida, a gente tem três momentos das princesas Disney. O primeiro momento são as princesas clássicas. Então, são jovens, são magras, bonitas, joias, vestidos e casa quase sempre com um príncipe. Então, temos Branca de Neve, Cinderela, Aurora. Essas são as mais clássicas. Temos também as princesas rebeldes. Então, a gente pode enquadrar aqui Jasmine, Ariel, Bela, Pocahontas, Mulan e assim vai. Isso porque Ariel era filha do rei Tritão, que se divide entre metade humana, metade animal e que sempre está contrariando as ordens do pai e indo pro mundo subterrâneo. Ou mundo...
Em cima da água.
Não.
Subterrâneo?
Fundo do mar.
Em cima da água, tá. É, tá.
Fora do mar.
Não, o contrário. Fora do mar. Tá certo. Então, é isso aí. Então, ela sempre tá saindo da água. Pronto, melhor. Indo pra a terra.
Superfície.
Ai, meu pai.
Quatro pessoas, ninguém conseguiu lembrar. E eu fiquei, quê?
Final de ano.
Outro exemplo. Jasmine. Ela está inconformada com sua vida social, porque vive presa, bererê, foge e se apaixona por um cara totalmente diferente do que seria seu padrão. Então, jovem, de classe social, baixa. E outro momento é o momento basicamente que a gente vive agora, mas a gente enquadra de 2003 a 2013. E é, vamos dizer assim, ela vai reforçar uma característica mais intelectuais, diferente dos passados que... reforçavam características físicas. Então, em vez de a gente mostrar como a princesa era jovem, magra, bonita, com vários acessórios e assim, a gente vai colocar mais, por exemplo, no caso de Tiana, a independência financeira, que ela cria seu próprio negócio. No caso de Merida ou Mérida, a gente coloca já uma desconstrução do padrão de beleza. Ela não tem aquele cabelo todo alinhadinho, toda bonitinha, não quer se casar de acordo com os padrões que a mãe dela deseja. E assim vai. Mas, de uma por uma, como eu já fui citando, Branca de Neve, ela foi uma das primeiras que a gente pode enquadrar. Ela foi produzida em 1937. E essa primeira princesa da Disney, ela nasceu no período que antecedeu a Segunda Guerra. Então, a gente vê muito essa mulher ideal para a sociedade patriarcal da época. Então, precisa demonstrar prazer pelos afazeres domésticos. Não entendi. Eu fujo no primeiro prato. E por cuidar dos sete anões. Então, é uma forma de gratidão, né? Por ter permitido que ela se escondesse em casa, no meio da floresta, e assim vai. Então, a Branca de Neve representa essa mulher idealizada dos anos 30. Dona de casa, mãe, sem qualquer desejo ou perspectiva de ingressar nesse mercado de trabalho. Então, outra que a gente pode falar é Cinderela, que ela é lançada em 1950, que é um pouco parecido com Branca de Neve. Só que... a primeira tem prazer pelos afazeres domésticos, enquanto Cinderela enxerga como uma punição pela sua madrasta, como a gente já bem sabe.
Piada pronta.
de todos aqui que eu já falei, basicamente a gente vê esse a fazer doméstico, essa ideia de elas estão sempre bonitas e assim vai. Então, essa ideia de casamento, é, sentimento matriarcal e assim vai. Quando a gente vai para Bella, a Bella ela vai renunciar a essa ideia de marido ideal e se pensa em salvar seu pai, que era capturado pela fera, né? É, nesse paralelo, a gente tem Gaston, chato, que ele representava o marido ideal, que é aquele personagem bonito, é, mais bruto, ideais machistas, desejado pelas garotas das cidades e que se sente atraído pela beleza de Bella. Então, a gente vê em Gaston que ele procurava uma mulher submissa, enquanto Bella desejava alguém que compreendesse seus anseios e aspirações. A gente já falou um pouco dela, mas vou falar de novo. Temos também Jasmine, que é a primeira princesa Disney com personalidade forte que se rebela contra um casamento imposto até. Então ela se apaixona por Aladdin, que é a primeira personagem a apresentar a posição social mais privilegiada do que a do príncipe. Normalmente a gente tem o príncipe como sendo mais de hierarquia maior do que a personagem, no caso.
Essa mudança ela está atrelada ao fato de que, a partir da década de 70, quando as mulheres se rebelaram contra a situação de opressão e submissão que as afligia, temos até mesmo um emblemático evento da queima dos sutiãs, o papel feminino passou por uma alteração significativa e ele vem se desenvolvendo até os dias atuais. Nos anos 80, o feminismo inaugurou uma fase de luta efervescente pelos direitos das mulheres e cujo êxito aqui no Brasil é consagrado na nossa Constituição de 88. E na década de 90, a mulher, já um pouco mais detentora dessa autonomia e liberdade para tomar decisões, ela vai ocupar posições de destaque pessoal, profissional e social, delineando, na verdade, uma clara mudança na representação de seu papel. Então, por isso que a gente tem essas três fases demonstrando como a Disney saiu de uma ideia mais clássica feminina, nessa ideia de características físicas, procurar seu príncipe encantado, casamento, no topo e assim vai, para uma ideia mais de tentar representar essa nova mulher que o papel feminino está desenvolvendo.
A questão da Tiana também é um pouco problemática, né, para a representação, assim. Porque no texto que eu vi é da Sarah Turner, ela está falando como que há um esquecimento da questão étnica, né? Da questão racial. Basicamente é ignorada o fato de que ela deveria, pelo menos ser, uma princesa negra. Só que esse fato dela ser negra não é uma coisa que parece que tem à tona no filme. Isso é o que a autora chama de color blindness, né? Seria a ideia de não estar vendo a raça dos personagens. E essa é uma questão bastante aparente para quem está vendo o filme. Já que a Tiana, ela é negra, e a sua melhor amiga, a Charlotte, ela é branca e rica. Ou seja, eles estão tratando como que isso fosse uma coisa que não faz diferença nenhuma. É uma coisa que não influencia no status social dos personagens. E outras questões, tipo, que é bem bastante criticada, né? Que essa questão que ela é muito devota ao trabalho. E isso tem um pouco a ver, é relacionado à questão do sonho americano, né? Porque é sempre imposta pela mãe, por exemplo, disso que ela tem que se relacionar, tem que ter um amor, não sei o quê, essa busca do que seria um príncipe encantado, né? E ela fala que não, que quando ela conseguir o seu restaurante, que para ela vai dar tudo certo, né? Para ela estar de bom.
Verdade, nunca tinha pensado nisso.
Isso do trabalho é uma questão que é repetida por ela várias vezes, né? Resumindo, o que o filme quer mostrar é que se a Tiana mantém essa ética do trabalho duro, tendo dois empregos, ela vai alcançar o sucesso e a prosperidade, e no caso, é ter o seu restaurante próprio, mesmo com tantos obstáculos. Então, isso é uma representação, de fato, do sonho americano.
Outra coisa que eu vi era que, tipo, apesar dela ser dona desse restaurante, basicamente quem ajudou a ela conquistar foi o que se torna marido dela, na verdade, né?
Sim.
Então, tipo, ela não é total independente. Ela ainda precisa de uma ajuda masculina para poder ajudá-la a conquistar seus sonhos. Então, tipo, é meio-meio. A gente vê uma certa representação, mas não tanto, né?
bom lembrar desse fato porque a Tiana até conseguiu juntar o dinheiro para comprar o lugar do restaurante. Mas aí, quando foi realizar a compra, o dono do lugar afirmou que existia uma suposta proposta em um valor maior. Então, ela teria que trabalhar ainda mais para realizar esse seu sonho. E, em certo momento, é até dito que esse desejo da Tiana não era para ela. Essa posição não lhe pertencia. E onde ela estava já era o seu lugar. Aí, só depois, como já foi dito, junto ao príncipe Navi, ela conseguiu realizar a compra. Outro fator que é motivo de críticas no filme é o tempo de tela dos personagens. Quase todos eles são negros, mas a maior parte do tempo estão em forma de animais, de sapos, né? No artigo da Turner, disse que são cerca de 29 minutos iniciais, mais o fim do filme, que a Tiana está como humana ocupando o tempo de tela, e 59 minutos como sapo. A autora até cita um outro texto dizendo que provavelmente não é fácil ser verde, mas deve ser mais fácil do que ser negro.
Não dá vontade de morrer escutando um negócio desse, velho?
Dá, com certeza dá.
Piada.
Parece piada real.
Eu tinha visto também, porque esse negócio da mulher, né? Outra que é, assim, que seria o contraponto, seria Moana, que é tipo uma das primeiras animações de estudo, que a personagem não conta com essa ajuda masculina. Na verdade, ela faz o contrário. Ela ajuda os homens da história, o seu pai, o pessoal da tribo. Então, ela, tipo, diferente de Tiana, que de certa forma tem seu restaurante, ela precisou de uma certa ajuda secundária, né? Bom, outra que a gente pode falar é, tipo, Pocahontas, apesar também de ser uma representação meieira, porque tem suas implicações. Ela seria a... Ela é aquela guerreira, né? Ela é, na verdade, uma guerreira prometida a Cocuan, acho o nome Cocuan, não lembro, que é um guerreiro da tribo também, que acaba, na verdade, se apaixonando pelo europeu, John Smith, e consegue fazer com que ele mude sua opinião sobre os indígenas. O mito tá aqui.
Parece piada.
E o pior é que você encontra isso normalmente, assim, bem escancarado na sinopse. Dela, né, de Pocahontas, então é bem... E tem um monte de implicação, porque ela, na história, ela é pequena, tipo, jovem. Então, assim, gente...
Sobre a Moana, eu lembrei de uma matéria que tratava desses problemas quanto à representação. No caso, a do Maui. Primeiro porque seu aspecto físico seria um estereótipo dos povos da região, em que a obesidade é um problema de saúde pública. Segundo, por conta da tentativa de obter lucros em cima da venda de fantasias desse personagem, que é lendário para a cultura da Polinésia. A fantasia, no caso, era de corpo inteiro, apresentando a pele bronzeada e as tatuagens. Seria tipo quase um blackface, sabe? E a questão das tatuagens seria outro problema também, porque para essa cultura, ela é como uma identidade, conta a história individual de cada pessoa. Então, tentar lucrar com isso é um insulto, é basicamente uma falta de respeito. Outra crítica sobre a apropriação cultural foi de que os lucros obtidos com o filme não retornaram em nenhuma parcela para essa região. Após isso, a Disney até anunciou uma doação de cerca de, acho que foi, $500 mil para o fundo de bolsas de estudo das ilhas da Ásia e do Pacífico, né?
Então, por fim, para vocês não ficarem enjoados de mim, a gente tem Mérida. Ela estreou como protagonista de Valente e venho aqui dizer que eu, como uma bela consumidora da Disney, não assisti ainda, apesar de que eu gosto muito dela. Não conheço, mas gosto. Ela é bonita para mim. Então... ela vai representar o padrão totalmente antagônico do que se procura numa princesa, né? Então, a gente tem aquele cabelo desarrumado, rebelde, ela é impetuosa, ela maneja arco e flecha, e ela é desastrada. E com um senso de liberdade que tem, assim, a festa é repulsa pela possibilidade de ser obrigada a ter um casamento arranjado como a mãe dela quer. Então, assim, Merida vai conquistar o direito de escolher com quem vai casar e não termina com o príncipe, como normalmente termina, né, as histórias da Disney. Então ela não termina com o príncipe encantado, que é a diferença das tramas das demais. Aqui sim, a gente tem um papel de dependência e liberdade que é assumido pela mulher. Então ela passa a desejar, cultivar e fortalecer os laços familiares com os pais.
Por isso que agora vamos ficar de olho no novo filme, na nova animação da Disney, né, que vai ser futuramente lançada, Encanto, sobre uma menina colombiana. Saiu atualmente, antes era só sul-americana.
Esse promete.
Agora colombiana, vamos ver, vamos esperar.
Esse promete.
O que será que vai acontecer?
Vamos ver quantos estereótipos vai ter.
A gente estará de olho, Disney. Estaremos de olho em você.
Esse eu vou assistir. Então, pessoal, já chegando no fim do nosso episódio, vamos agora para as nossas indicações. Eu vou começar por mim logo, ok? E a minha indicação vai ser um livro da Christine Zanella e do Edson Júnior, As Relações Internacionais e o Cinema. Não é falando sobre filmes da Disney, não está fazendo críticas ou análise dos filmes da Disney, mas eu acho que esse livro é muito válido para você que gosta desses dois universos. E aí, Paula, e a sua indicação?
A minha indicação de hoje, amiga, será o texto Para Ler Pato Donald. É muito interessante, é citado no texto que eu usei para fazer esse episódio de hoje, leiam. E também eu quero dar uma indicação aleatória, assistam o filme Mágico de Oz pensando nas relações internacionais.
Boa. Enio?
Então, como indicação eu vou deixar o documentário que eu já citei na minha fala, que é o Real Bad Arabs, de 2006, que ele conta, como eu disse, como Hollywood cria uma imagem estereotipada de um burro. Ele tem um subtítulo bem grande que eu não vou lembrar. E o outro texto, na verdade mais dois, né? É o que Paula já citou, que é o livro do Said, Orientalismo, O Oriente como Invenção do Ocidente. E um livro que tem, a capa não é tão bonita, mas que o conteúdo é bom, que é o Diversity in Disney Films. É um compilado de artigos sobre os filmes da Disney, como tem problemas de representação, contra gênero, raça, questões sociais, etc. É um livro bastante interessante, só que, como eu disse, a capa dele não é tão bonita.
A capa é horrível.
Que vale a pena é o conteúdo. E você, Ellen?
Não julgue o livro pela capa. Eu vou indicar basicamente o que eu usei para falar, que é um artigo, que é a representação feminina nos contos de fada das animações do Walt Disney, a ressignificação do papel social da mulher. Um pouco grande, mas ok. Que é de Eveline Aguiar e de uma Marina Barros. E eu só tenho isso, apesar dos meus amigos terem falado mais, mas esse aqui fala muita coisa legal.
Bem, pessoal, esse foi o nosso episódio e é também o último episódio do ano. Então, obrigada, pessoal. E é isso. Tchau, tchau.
Isso é tudo, pessoal. Eu acho que eu errei o estúdio.
Sigam nas nossas redes sociais.
Boas férias e festas.
Tchau.
Se vocês ouvirem esse episódio, saibam que quem vê close não vê corre, viu? Porque... a gente se vê no próximo ano.